Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com a chefe do cartório eleitoral de Araxá, Alcineia Salles. Vamos destacar todos os detalhes em relação ao calendário eleitoral neste ano de eleições municipais, quando todo o Brasil irá escolher prefeitos e vereadores. Alcineia, é uma satisfação recebê-la no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia a todos. É um prazer poder participar e levar algumas informações aos eleitores.
A rotina do cartório eleitoral muda muito em um ano de eleições como esse de 2024?
Sim, a Justiça Eleitoral ela tem essa peculiaridade, né, de ser sazonal, principalmente em relação ao atendimento de eleitores, né? Então, nós temos ali o ano não eleitoral, em que, né, o movimento, a procura pela Justiça Eleitoral, ela fica um pouco reduzida. E no ano da eleição, desde o início do ano, né, a gente já verifica esse aumento de procura, as pessoas já se preocupam mais em regularizar a sua situação.
Qual a estrutura, Alcineia, hoje aqui da sede do cartório eleitoral em Araxá? O espaço é adequado para oferecer um bom serviço aos eleitores do nosso município?
Falando do espaço físico, sim, Araxá hoje tem uma das melhores sedes de cartórios eleitorais do interior do estado de Minas Gerais, né? Nós temos um cartório com uma dimensão assim, suficiente para atender os eleitores, com uma estrutura de certa forma agradável, um ambiente climatizado, em que os eleitores possam ali, quando há fila, aguardar de uma forma mais confortável.
E quanto aos funcionários que prestam serviço hoje aqui, qual o número de funcionários? É o suficiente para atender a nossa demanda?
Essa questão de número de servidores no serviço público sempre é um grande problema, né? Como eu disse, a Justiça Eleitoral, por ser sazonal e ter esses períodos de pico de atendimento, em regra, em alguns momentos, seria necessário que a gente tivesse um número maior, né? A Justiça Eleitoral, como um todo, ela tem um corpo de servidores bastante reduzido, isso em todo o Brasil, não é diferente aqui em Araxá. Servidores do quadro da Justiça Eleitoral, em regra, em cada cartório, somos apenas dois servidores, e contamos aí com a colaboração de servidores que são requisitados de outros órgãos, assim como de estagiários contratados pelo TRE para prestação de serviço à população.
Cartório Eleitoral de Araxá, que atende também a cidade de Itapira, né? Eu gostaria que a senhora informasse aos nossos ouvintes qual o número hoje de eleitores aqui em Araxá e também em Itapira. Todos já estão com o processo de biometria concluído?
Então, a 17ª Zona Eleitoral, como você disse, ela compreende os municípios de Araxá e Itapira, né? É Araxá, que é a sede da zona eleitoral. Nós temos hoje 80.857 eleitores aptos a votar. Lembrando que esse número ele sempre varia e ele vai alterar até a data da eleição, em razão, né, dos novos alistamentos, das transferências que a gente recebe, mas também das transferências de eleitores que vão para outros municípios, além dos cancelamentos por óbitos e por outros fatores, né, outros motivos. Itapira, ela possui hoje um total de 4.801 eleitores aptos a votar. Quanto à biometria, ela foi iniciada aqui em Araxá em 2016. Nós tivemos uma interrupção em todo o país no período de 2020 a 2023 em razão da pandemia, né? Que só foi retomada a biometria em agosto de 2023. O TSE, ele providenciou alguns acordos de colaboração e com outros órgãos, a exemplo do Instituto de Identificação, com o Denatran, para importação de dados biométricos já coletados por esses outros órgãos parceiros. Mas, mesmo assim, Araxá hoje está próximo de 50% dos eleitores biometrizados. Mas é importante lembrar que mesmo aquele eleitor que não fez biometria, ele vai votar normalmente nessa eleição de 2024, tá bom? A biometria está sendo coletada, ela foi retomada em agosto de 23, mas a gente chama de biometria de coleta ordinária, ou seja, na medida em que o eleitor comparece no cartório para fazer qualquer operação, seja alistamento, transferência ou revisão de dados, é feita a coleta biométrica. Mas não há um chamamento de obrigatoriedade, pois, como eu disse, para essa eleição ainda não é obrigatória ter biometria.
Gostaria que a senhora explicasse para os nossos ouvintes também qual que é a data limite para o eleitor tirar o seu título eleitoral e ainda votar esse ano.
O calendário eleitoral, na verdade, a lei das eleições, né, ela estabelece aí um período que a gente chama de fechamento do cadastro, que são 150 dias antes da eleição, se encerram todos os procedimentos que sejam alteração no cadastro do eleitor. Esse prazo para essa eleição de 2024 se encerrará dia 8 de maio. Então, todo eleitor que precisa tirar o título, transferir, alterar local de votação, fazer alteração no nome, qualquer alteração no seu cadastro eleitoral, tem que observar esse prazo limite de 8 de maio. E ele vale também para aquele eleitor que está, por exemplo, com o título cancelado, né, que precisa regularizar sua situação para que ele possa votar em outubro de 2024, observar o prazo do dia 8 de maio. E eu sempre gosto de falar, os prazos da Justiça Eleitoral, eles são improrrogáveis. Então, o ideal é que o eleitor procure o mais breve possível para não enfrentar a fila no final de prazo e não adianta esperar a prorrogação de prazo, porque isso não ocorre na Justiça Eleitoral, porque os prazos eles estão vinculados à data da eleição. Então, se eu tenho eleição em outubro, o cadastro encerra 150 dias antes para a preparação da eleição, para a preparação das listas de eleitores que vão para as sessões, os cadernos de votação, preparação dos dados de eleitores que vão ser usados para abastecer as urnas eletrônicas.
Quem é obrigado a votar nessas eleições municipais?
Então, no Brasil, é obrigatório o alistamento e o voto do eleitor entre 18 e 70 anos. Então, aquele acima de 70, ele não tem obrigatoriedade, mas pode votar normalmente. E aquele menor de 18, acima de 16 e menor de 18, também é o eleitor facultativo. Então, essas pessoas já podem providenciar sua regularização ou seu alistamento eleitoral. E lembrando que aquele que tem 15 anos, mas que vai completar 16 até outubro de 2024, até a data da eleição, ele poderá também já requerer o seu documento, agora, ainda com 15 anos.
Quem está nessa situação, né, de tirar o título eleitoral, seja nessa faixa etária que não é obrigatório, né, a partir de 16 anos, seja quem está completando aí 18 anos, como deve fazer para tirar o seu título de eleitor?
O eleitor ele pode fazer um pré-atendimento pelo site do TRE por meio de uma ferramenta chamada Título Net, onde ele preenche ali, faz um pré-atendimento, preenche o requerimento, anexa a sua documentação e, na sequência, ele deve se dirigir ao cartório eleitoral para finalizar esse requerimento para a coleta biométrica, devendo apresentar o documento de identificação com foto e o comprovante de endereço. Se for do sexo masculino, acima de 18 anos, também é necessário o certificado de alistamento militar. Aliás, acima de 19 anos. E lembrando que o eleitor não precisa do agendamento. É possível fazer agendamento, é uma ferramenta também disponível, mas não é obrigatório. O atendimento é feito pela ordem de chegada, seguindo a sequência da senha da ordem de chegada.
Qual a data, Alcineia, da eleição municipal deste ano e quando terá início as campanhas eleitorais?
Então, a eleição ela ocorre sempre no primeiro domingo de outubro, a eleição municipal será dia 6 de outubro em todo o país. Aí nós temos diversas datas dirigidas aos partidos, aos candidatos, né, que vão desde as convenções partidárias, a data limite para apresentar os requerimentos de registro de candidatura, para que, em tese, as campanhas eleitorais elas podem começar. O dia 15 de outubro é o último dia para requerer o registro de candidatura, no dia seguinte é possível começar a campanha eleitoral. Mas eu sempre gosto de lembrar, a gente fala muito isso quando está falando com os partidos, com os pré-candidatos, que é possível iniciar a campanha no dia seguinte, desde que tenham sido adotadas algumas providências anteriores. Então, primeira obtenção do CNPJ para abertura de conta bancária, para que se inicie ali os procedimentos de arrecadação de recursos e que o candidato possa efetivamente iniciar a sua campanha eleitoral.
A senhora já tinha destacado, o Araxá tem atualmente cerca de 81 mil eleitores, isso significa que, mais uma vez, o município terá eleições em turno único, né? Não teremos segundo turno para a eleição de prefeito aqui na cidade de Araxá esse ano.
Exatamente, eleição em turno único, então a eleição para prefeito e vereador se resumirá ao dia 6 de outubro a uma única votação.
A senhora já falou desse tema, acho importante a gente voltar. A pessoa que possa estar nos ouvindo agora, doutora Alcineia, que quer mudar o local onde ela vota, né? Eu mudei de endereço, estou em outro bairro, gostaria de votar no local mais próximo da minha casa. Isso é possível fazer essa mudança do local de votação do eleitor?
Sim, o eleitor deve sempre procurar votar no lugar que for mais confortável, mais fácil para ele se deslocar no dia da eleição, às vezes mais próximo de sua residência, como você colocou. O importante é que ele observe esse prazo do dia 8 de maio para fazer essa solicitação, né?
Ela já tem locais específicos para receber eleitores que sejam portadores de deficiência?
Nós não temos um local específico, mas em todos os locais de votação, digo, não em todos, nós temos, dos 28 locais de votação de Araxá, nós temos, acho que, 2 ou 3 que não tem sessão especial. Em todos os demais, sempre tem pelo menos uma sessão especial. E até por uma tendência na Justiça Eleitoral é que, na verdade, o ideal é que a gente tivesse que todas as sessões elas tivessem acessibilidade. É certo que isso aí a gente encontra diversas barreiras em razão da própria estrutura física dos locais de votação. Às vezes, escolas mais antigas que têm ali, né, uma arquitetura que não nos favorece nesse sentido. Mas o objetivo, inclusive, é de tentar aumentar em cada local de votação, o número de sessões de fácil acesso. E nesse ponto foi muito importante a sua pergunta, porque a gente sempre precisa alertar os eleitores que eles têm que procurar a Justiça Eleitoral. Aquele eleitor, por exemplo, que sofreu um acidente, que em razão de alguma doença, que agora está com a mobilidade reduzida, que ele procure a Justiça Eleitoral até o dia 8 de maio para que ele seja alocado numa sessão de fácil acesso. Porque nós, Justiça Eleitoral, não temos como ter esse conhecimento e nós também não podemos alterar a sessão de votação de um eleitor de ofício. É necessário que o eleitor compareça, informe que, olha, eu estou, que seja temporariamente ou que seja, né, definitivamente, com mobilidade reduzida, eu preciso ser alocado numa sessão de fácil acesso. E nós vamos fazer isso. Mas eu sempre preciso frisar até o dia 8 de maio, para que a gente não tenha um problema no dia da eleição, né, do eleitor ter dificuldade ali para acessar a sua sala. Então, que essas pessoas procurem a Justiça Eleitoral para que já sejam alocados em uma sessão de fácil acesso.
Alcineia, principalmente nos últimos anos, foi levantada uma grande polêmica, né, em torno das urnas eletrônicas. Qual a sua opinião sobre a eficiência dessas urnas eletrônicas utilizadas nas eleições no Brasil?
Na realidade, o que a gente tem vivido nos últimos tempos são a divulgação de diversas desinformações, diversas fake news, com, né, o objetivo de degradar aí a imagem do sistema eletrônico de votação. Mas o que nós temos, na realidade, as pessoas podem buscar informações oficiais diretamente no site do TSE, dos TREs, para ver as diversas informações que nós temos, que desmentem essas fake news que estão sendo veiculadas nos últimos tempos aí nas redes sociais, e demonstrando que, desde a implementação das urnas eletrônicas, nós não tivemos nenhum caso de fraude, né? Então, assim, as urnas eletrônicas, na verdade, não é só a urna, que a urna é uma parte do sistema eletrônico de votação. Então, o sistema eletrônico de votação adotado no Brasil, desenvolvido pelo TSE e adotado em todo o país, ele é extremamente seguro, transparente, possui diversas ferramentas, né, de auditoria em todas as fases, antes, durante a votação e depois da votação. Então, é possível que os partidos, a OAB, o Ministério Público, eles sempre acompanham todas essas fases. É possível a realização de auditoria em todas essas fases. Então, como eu disse, o que nós temos, infelizmente, é uma propagação indevida de muitas inverdades, de muitas fake news, que só prejudicam o processo democrático.
Para a gente encerrar, doutora Alcineia, gostaria que a senhora mais uma vez reportasse aos nossos ouvintes qual o procedimento para ter acesso aos serviços aqui oferecidos pelo cartório eleitoral, em caso necessidade de tirar o primeiro título, transferência, regularizar alguma pendência junto à Justiça Eleitoral, qual que é o procedimento, qual que é o endereço, telefone e horário de funcionamento aqui do cartório eleitoral de Araxá.
Então, o cartório ele funciona na Avenida João Paulo II, 1770, ao lado da UPA, né? O horário de funcionamento, de atendimento ao público, é das 12 às 17 horas. Muitas informações, eles podem solicitar, inclusive, por WhatsApp. O telefone do cartório mudou recentemente, a gente até está contando com a colaboração dos meios de comunicação para a divulgação desse novo número, que é o número 31 3010-9245. Esse número também é o WhatsApp. Então, aquele eleitor que tem alguma dúvida, eu preciso tirar uma certidão de quitação, eu preciso imprimir uma guia de multa, mande sua solicitação pelo WhatsApp, ele já vai receber uma mensagem automática com alguns links que, em regra, já vai resolver boa parte das suas dúvidas. Mas, se ainda for preciso, ele vai ter um atendimento por um servidor que vai orientá-lo e, se for o caso de necessidade de comparecer ao cartório, nesse horário que eu mencionei, das 12 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O telefone, o código de área é 31-3010-9245. É o telefone e o WhatsApp.
Nós agradecemos a participação da chefe do Cartório Eleitoral de Araxá, Alcineia Salles. Este o nosso Papo Sério de hoje.